A seu ver, o Rui Pinto é um herói nacional?
É mesmo um herói internacional. Veja, veja os editoriais por toda a imprensa internacional que o Rui Pinto já mereceu à conta dos Football Leaks, e eu sempre disse que os Football Leaks não eram só sobre futebol, e hoje o que está a merecer é à conta da importância crucial que tem os Luanda Leaks, que é um problema global, não é só um problema português. E não é só um problema que afeta desastrosamente a reputação do país.
Como uma
lavandaria, é um problema global.
Foi surpreendida que ele, no caso do Luanda Leaks, que ele estava por trás?
Nisso não fui.
Já sabia?
Já sabia, talvez há cerca de um mês.
Já sabia há um mês?
Pai, que era
guardou
ele.
Esse
e por
segredo.
Isso guardei e disse sempre que não sabia. Não menti. Disse que não sabia. Isto é, eu tinha informação, mas não tinha a confirmação. Mas tinha a informação que podia ser ele.
E não ficou surpreendida?
Não fiquei surpreendida.
Há quem diga que Marcelo gostaria de a ter como adversária, porque gostaria de ter luta.
Eu gosto muito do professor Marcelo, que foi meu professor e até me deu boa nota.
E talvez esteja a dar-lhe boa nota como possível candidata. Portugal está preparado para ter uma mulher presidente?
Então não está. Claro que está.
Acha?
Claro,
na hora de ir a votos.
Claro que está,
vamos
não tenho
sinceros.
Dúvidas nenhuma.
Acha?
Acho que sim, não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Não, mas a questão não é apenas ter uma mulher, é uma mulher
capaz.
Porque essa mulher representa de diferença, de fazer a diferença,
e não será
de uma
por
agenda
isso,
diferente.
E não será por isso que o seu nome tem surgido, e não foi através de si, o seu nome tem surgido com algum entusiasmo por parte de várias pessoas, não será também por isso? Porque vem em si essa mulher.
Ouça, tanto há pessoas que referem e sustentam essa ideia, como há aquelas que se opõem veementemente a essa ideia.
A beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, que às vezes nem queres lembrar, que às vezes finges nem notar.
Uma conversa com Bernardo Mendonça.
Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já ao programa da TAP para empresas em tapcorporate.com.
A entrevistada é a figura política do momento e tem sido uma das principais vozes incómodas na denúncia e combate à corrupção, seja no caso do Football Leaks, LuxLeaks, Panama Papers ou, mais recentemente, no Luanda Leaks. E tem-no feito de forma desassombrada, destemida, sem falinhas mansas, apesar de saber estar a incomodar e a expor grupos de poderosos e influentes. Recordo que chamou o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, de ter um passado delinquente e ser devedor à banca. Apelidou Isabel dos Santos de ladra do povo angolano. Afirmou em tempos que o PS se tornara um instrumento de corruptos e criminosos. E exige agora a admissão do ex-ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, por ter sido conivente no caso do Luanda Leaks. Há tempos perguntei-lhe se era uma mulher sem medos. Respondeu-me que tinha medo, sim, mas que o controla, que não se conforma que a sociedade e a governação continua a ser manipulada por corruptos poderosos e, portanto, não se vai calar, doa a quem doer. Soube-se, entretanto, que o pirata informático Rui Pinto, do qual Ana Gomes tem sido uma incansável defensora no caso do Football Leaks, é também quem está na origem dos milhares de documentos fornecidos que deram origem ao escândalo do Luanda Leaks, ou seja, aquele que expôs mais um gigante esquema de lavandaria e corrupção que envolve Angola e Portugal, está em prisão preventiva e a ser julgado. Um pirata informático é sempre um pirata, é sempre um criminoso, ou deve ser tratado como um denunciante que faz serviço público, porque atualmente já não se faz boa investigação jornalística e judicial, nem se expõe criminalidade organizada sem a ajuda de um bom hacker. E quanto a Ana Gomes, nestes anos todos de luta contra o crime organizado, tem-se sentido por vezes uma espécie de Dom Quixote a lutar contra moinhos de vento? Quanto aos ventos que sopram nomes em direção a Belém, Ana Gomes é uma das figuras mais apontadas como eventual candidata às presidenciais para defrontar Marcelo Rebelo de Sousa. Irá Ana Gomes a jogo? A verdade é que ainda não tivemos uma mulher eleita para a presidência da República. Quando estará Portugal preparado para isso? Eu tenho muito para falar com a minha entrevistada, ex-deputada do Parlamento Europeu pelo PS, ex-embaixadora de Portugal em Jacarta e uma personalidade incontornável e fascinante que desperta amores e ódios. Quem trabalhou de perto consigo aponta-lhe a determinação, a generosidade, a capacidade de trabalho, o espírito combativo e, claro, a coragem. Na Etiópia chamam-lhe isso mesmo, Ana Gobese, a Ana Coragem, pelo reconhecimento da sua luta pelos direitos humanos naquele território problemático. Mas há muito, muito mais para descobrir sobre ela. O sentido do humor, claro, o gosto pela dança, pela jardinagem ou pela culinária. Ana Gomes ri. Ana Gomes disse-me também na última vez que falámos que era irreformável, mas que queria conseguir mais tempo para si, para os netos, e que tencionava comprar uma bicicleta elétrica para se deslocar entre Cascais e Sintra. Ana Gomes diz que sim. Será que já o fez? O que é certo é que pedalada não lhe falta para as suas lutas e causas. É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá, Ana Gomes.
Olá. Ora, viva. De novo.
Sim. Então, comecemos pelo Luanda Leaks, o caso do momento. Acabámos de saber que Rui Pinto é quem está por trás dos documentos que deram origem ao Luanda Leaks, que envolvem Isabel dos Santos, filha do ex-presidente angolano, José Eduardo dos Santos. E o que se passa é que Rui Pinto, que expôs este esquema de corrupção gigante em Angola, está preso e a ser julgado. A seu ver, mal.
Mal. Mal, porque ele devia estar a ser protegido pelo Estado português. É isso que impõe. A quarta diretiva contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo é que os Estados da União Europeia protejam denunciantes de branqueamento de capitais e de crimes associados, que os chamados crimes subjacentes. E não vejo as autoridades portuguesas judiciais a usarem esta diretiva, que é direito interno português, que está em vigor, para proteger e, sobretudo, pedir a cooperação do Rui Pinto para aquilo que ele pode, indubitavelmente, prestá-la.
E não o fazem?
Que é na investigação e na perseguição dos criminosos, da criminalidade organizada, que se infiltrou e capturou muitos setores do país, e dos facilitadores dessa criminalidade,
claro,
organizada.
E não o fazem porquê?
Porque, infelizmente, são as principais áreas de poder, político, poder económico, de poder judicial, que são mais vulneráveis também à captura e que estão capturadas. Não estou com isto a dizer que não haja muita gente séria, competente e determinada em fazer o que é correto dentro de todas estas estruturas, na política, no mundo empresarial, nas instâncias judiciais, mas estou a dizer que elas estão também infiltradas por agentes ao serviço que se deixaram corromper e que estão ao serviço dessas organizações criminosas que justamente procuram perverter essas instâncias de poder em seu benefício, em benefício de determinados interesses.
Por outro lado, o sistema judicial não está, porventura, preparado para estes novos tempos em que piratas informáticos são quem desencadeia estas investigações, não é?
Oh, Bernardo, deixa-me dizer, o que eu estou a ver aqui em Portugal, que tenho estado a ver, no que toca a esse nível de captura por todo tipo de organizações, não sei se é... há uns que dizem que é maçonaria, outros dizem que é Opus Dei, outras organizações criminosas, sem dúvida, que têm os seus agentes e que os encontraram e que se infiltraram. Quer dizer, ao nível judicial, nós temos neste momento dois juízes a serem investigados no quadro da chamada Operação Lex, não é? Temos um procurador já condenado na Operação FIS, por corrupção, justamente por acusação de arquivar um processo de branqueamento de capitais para o ex-vice-presidente de Angola, Manuel Vicente. Temos agentes da judiciária, um inspetor da judiciária, até acusado e condenado por criminalidade organizada com um grupo que, inclusivamente, até assaltos a casas fazia. Portanto, o que eu estou a dizer é que há, de facto, há uma vulnerabilidade tremenda. E sim, tem razão quando diz que não estamos preparados.
Não estamos preparados.
Para já, porque todas essas instâncias, sobretudo ao nível judicial, não têm meios suficientes. E policial, basta dizer que a Polícia Judiciária, é sabido, tem menos de metade dos inspectores que devia ter. E isto não é por acaso. E não é só uma questão financeira, não me venham com histórias.
Pois.
É, obviamente, uma vontade política que não serve o interesse público. Sobretudo, não há também gente especializada no tipo de criminalidade económica com que estamos a lidar, de criminalidade económica e política, e sobretudo, até porque estamos na era digital, quando os meios digitais são poderosos, olha, até para expor a criminalidade, como
como é o
facto do Rui Pinto ser o denunciante também dos Luanda Leaks demonstra, mas quem está à frente das autoridades na utilização dos meios digitais para a facilitação dos esquemas criminosos nos offshores, na criação dos veículos offshores, são os criminosos, as organizações criminosas e os seus facilitadores, muitas vezes.
Também o fazem
sociedades, digníssimas sociedades de advogados, mais uma vez não estou a dizer que são todos advogados, mas nenhuma, e todos os escritórios de advogados, mas há alguns que são aparentemente dos mais capazes e com mais redes internacionais e que estão efetivamente a colaborar com, na criação dos veículos.
Sociedade de Advogados Portuguesas, não é? Portuguesas. Falou da Vieira de Almeida, nomeadamente.
Não só, falei dessa, falei da PMLJ, que é uma que sabemos que estava, de resto, é uma das principais queixosas no que toca ao Rui Pinto, porque sabia ter sido hacked e é que estará na base também do especial encarniçamento em relação ao Rui Pinto. Mas outras, ainda ontem soubemos, por exemplo, também da Sociedade de Advogados Rui Pena Arnaud, que foi quem ajudou, por exemplo, a Isabel dos Santos a montar as sociedades offshore na Ilha de Man. E depois não é só as instâncias judiciais, porque eu já disse, o Poder Judicial, ao nível do Ministério Público, PGR, não podia deixar de conhecer, sobretudo depois da Operação Furacão, muita da coisa que agora, muito daquilo que agora veio a lume com os Luanda Leaks. E que não é só Isabel dos Santos. Isabel dos Santos é um expoente, mas há outros elementos da cleptocracia angolana. Agora, não é só ela que falhou e que é cúmplice por omissão. São os chamados reguladores, são outras instâncias de poder público, designadamente o Banco de Portugal e a CMVM, que não podiam desconhecer.
Não podiam desconhecer e falharam.
Completamente, redondamente, como já falharam em outros casos, não é? No BES, no Banif, na venda do novo banco ao Lone Star, que ninguém sabe quem é que está por trás do Lone
Star. E a qualidade da nossa democracia que está em jogo, não é?
Absolutamente. E a falta de interesse e de ação, digamos, do poder político para esclarecer isto tudo.
Músculo para isto. A seu ver, o Rui Pinto é um herói nacional?
É mesmo um herói internacional. Veja, os editoriais por toda a imprensa internacional que o Rui Pinto já mereceu à conta dos Football Leaks, e eu sempre disse que os Football Leaks não eram só sobre futebol, e hoje o que está a merecer à conta da importância crucial que tem os Luanda Leaks, que é um problema global, não é só um problema português. E não é só um problema que afeta desastrosamente a reputação do país.
Como uma lavandaria,
é um problema, não? Global. Ainda ontem havia no New York Times um editorial que dizia qualquer coisa, quando é que as grandes companhias ocidentais vão perceber que estes esquemas não compensam. E estavam em particular a referir-se às grandes consultoras, às Boston Consulting Group, ou à McKinsey, ou à PwC, à PricewaterhouseCoopers, que eram instrumentais para a senhora Isabel dos Santos poder vir dizer eu sou todos muito auditada, etc. Muito auditada por auditores que não veem nada e não veem nada porque são pagos para não ver.
Porque lhes interessava.
Porque lhes interessava não ver.
Vinha dinheiro, não era? É assim que a justiça tem de encarar Rui Pinto como um herói?
Eu acho que a justiça tem que ser rigorosa. Ninguém está acima da lei. E se há, de facto, matérias para imputar a Rui Pinto.
Fala-se de extorsão.
Bom, não, fala-se de extorsão na forma tentada. Eu estou farta de dizer, e mais uma vez repito, quantos indivíduos acusados de extorsão na forma tentada, portanto, tentativa de extorsão, estão em prisão preventiva. Estão ou estiveram nos últimos 50 anos em Portugal. Eu tenho, ainda hoje, me chamaram a atenção de alguns casos de extorsão em Braga, etc., que não foi na forma tentada, que foi na forma consumada e que levaram, por exemplo, apenas suspensas. O único dos notais 90 crimes, porque agora Rui Pinto está acusado, que justifica a prisão preventiva, e ele já está quase a cumprir um ano de prisão preventiva, é o de extorsão na forma tentada. Isso vai-se discutir em tribunal. O Tribunal da Justiça tem que avaliar se efetivamente aconteceu ou não aconteceu. Uma coisa é certa, ele não recebeu nenhum chave. Se houve tentativa de extorsão, ele não recebeu nenhum chave. Ele, se houve, não sei se houve, houve uma desistência. E, sobretudo, e as pessoas evoluem, as pessoas à medida que vão aprendendo. Eu admito perfeitamente que um jovem como o Rui Pinto, que era autodidata e, pelos vistos, um gênio em matéria informática, que devia estar, obviamente, ao serviço das autoridades, se as autoridades fossem inteligentes, judiciais, etc.
E é um conselho, estavam... é um conselho que dá, não é?
Para o futuro. E não sou eu, foi a procuradora Maria José Morgado, que escreveu um artigo no Expresso, com o título, é aliás, muito sugestivo, que é O Amigo Hacker, a dizer, às vezes são hackers e cometem erros e crimes, mas podem ser postos ao serviço do combate à criminalidade.
Passarem e a é ser isso. Úteis.
Exatamente. E... aliás, é essa a história de muito... todos os outros whistleblowers, todos os outros denunciantes do caso, LuxLeaks, o Del Tour e o outro... com ele. O caso do Falciani no HSBC, no banco HSBC. O caso da Maria Efimova em Malta, no Pilatus Bank. O caso do Rudolf Elmer no banco Julius Baer da Suíça. Todos eles foram acusados de todo o tipo de crimes, de violações não só de regras internas, como de outro tipo de criminalidade. E, no entanto, mesmo que eles tenham cometido esses crimes, eles, digamos que isso tem que ser supesado com o extraordinário serviço público que eles prestaram ao trazer cá para fora, ao expor criminalidade que é absolutamente corrosiva das nossas democracias e da confiança de cidadão
perguntas
nas instituições.
Constantes é se um pirata é sempre um pirata, se é sempre um criminoso ou, como diz, deve ser tratado como um denunciante.
Como lhe digo, a 4ª Diretiva contra o Branqueamento de Capitais impõe que os Estados-membros protejam as pessoas que fazem denúncias de crimes de branqueamento de capitais. Eu sei que o Rui Pinto fez N tentativas de denúncias anónimas pelos canais que o Ministério Público tem, que a PGR tem, para as denúncias anónimas. Aqui estou eu, que fiz N denúncias sobre vários casos, sustentadas, fundamentadas, e não são anónimas, são com a minha cara, com a minha assinatura, desde os submarinos aos taleiros, à privatização dos taleiros de Viana do Castelo, etc.
Paulo Portas não vai gostar de
estar a ouvir isso. E não vejo as autoridades fazerem o seu trabalho. O caso dos submarinos foi escandalosamente arquivado. E eu tentei reabri-lo, aliás, com base em documentos que vinham dos Panama Papers.
Eu estou a falar de Paulo Portas porque era um dos visados.
É um dos instrumentos, é quem negocia o contrato de aquisição dos submarinos. Mas haverá outros, não é o único, que deviam ter sido investigados. Ao nível dos decisores políticos, porque, nesse caso, é um caso absolutamente escandaloso, quando há agentes corruptores condenados na Alemanha por terem corrompido agentes do Estado português, e depois o Estado português não ir investigar os principais decisores, apurando se tinham responsabilidades no esquema de corrupção, que está demonstrado, e se... atrás deles não estariam outros agentes. Ora bem, nesse caso sabemos, temos os dados. Eu própria voltei a tentar reabrir o processo depois de ter ido até ao recurso que o juiz Carlos Alexandre indeferiu. Eu fiz um recurso contra o arquivamento numa decisão de arquivamento que são 300 páginas a sugerir que a investigação vai prosseguir.
E então?
E depois 30 páginas a dizer que está prescrito e acabou. Eu fiz um recurso, foi indeferido pelo juiz Carlos Alexandre. Com base nos Panama Papers, eu inquiri os procuradores na Suíça, se me davam dados, porque se revelava quem era o escritório na Suíça, que tinha aberto as contas nas Bahamas, etc., para onde tinham ido as comissões que tinham sido detectadas no esquema corrupto do caso dos submarinos. E eles disseram que se as autoridades portuguesas o solicitassem, que sem dúvida colaboravam. Eu escrevi à Procuradora-Geral da República, ainda anterior, e depois recebi um parecer de várias páginas a dizer está prescrito e não queremos abrir. Quando era possível abrir, porque menos damos prescrito, havendo dados novos, podia ser reaberto, mas não convinha politicamente.
Não convinha.
E em vários outros casos nós temos imensas demonstrações.
E tem sido voz disso.
da PGR, ter estado ao serviço. Quer dizer, a história do arquivamento dos chamados voos da CIA. Também houve uma investigação minha e do Parlamento Europeu, mas houve também uma investigação importante feita pela própria PGR.
Eu há pouco usei aquela imagem do Dom Quixote frente aos moinhos de vento. Às vezes sente-se assim, ao expor tantos casos ao longo dos tempos e dos anos. Está a falar de alguma frustração no resultado?
Sinto que era um combate que exige grande persistência. Não são moinhos de vento porque não é vento. Aquilo que eu tenho denunciado não é vento, são factos concretos, são matérias preocupantes de corrupção. Não são invenções minhas, são factos, muitos deles postos pela imprensa portuguesa. A imprensa portuguesa tem feito um trabalho notável. E aqui o poder político e os poderes judiciais, por isso simplesmente, por esses esquemas de captura de que há bocadinho falávamos, têm ignorado. Deixam passar a onda. E eu espero exatamente que não faça.
E chega
a ser
de ignorar, não é? Todos nós sabíamos ou suspeitávamos desta corrupção em Angola, não é? Em Luanda. Mas faltavam documentos para o provar.
Não, ou havia muita coisa já. Eu, nenhum dos documentos com que eu fui confrontando desde 2015, e o que me levou a ligar mais ao caso da senhora Dona Isabel dos Santos, foi aquilo que foi exposto na imprensa portuguesa sobre a compra da EFASEC, de como ela comprava o cão com o pelo do cão, designadamente com um empréstimo do consórcio de bancos portugueses, sendo ela acionista de alguns desses bancos e havendo ali manifesto conflito de interesses, já para não falar de outros aspectos, de ser nomeadamente um esquema de branqueamento, porque para ela, para depois pagar esses empréstimos, de onde é que vinha o dinheiro, e aos bancos fazer a due diligence da origem do dinheiro, etc. Sabendo que a origem do dinheiro era, obviamente, o roubo do seu próprio povo, através da cleptocracia que o seu pai dirigia. Isso foi exposto amplamente na imprensa portuguesa. Foi isso que me levou a fazer aquilo que a banca não fazia, nem a banca, nem o Banco de Portugal, que era a chamada uma due diligence. Eu só com base em fontes abertas.
Verdade.
E
outras vozes falaram disto.
E outras vozes.
Pedro Rosa Mendes foi afastado.
Exatamente. O Mário Crespo também. Verdade. Aqui. Muitas jornalistas que expunham a imoralidade de estarmos a passar por cima da origem criminosa desses capitais que eram aqui investidos em Portugal à conta de que precisamos de capitais.
Esse, é o chamado esse critério, real politics, não é?
Mas esse critério é vamos abrir então o país aos cartéis da droga? Se calhar também abrimos o país aos cartéis da droga.
Havia uma cegueira coletiva na política e na sociedade. Porque convinha,
não é mais do que cegueira.
Convinha, não é?
É conivência, sabe? Porque havia, muitas das pessoas podiam não saber, mas muitas sabiam, eram artífices, agentes instrumentais desse processo, designadamente a nível dos escritórios da advocacia, mas também ao nível dos reguladores, que sabiam, deviam saber, deviam inquirir e não queriam saber, com os quais, aos quais eu confrontava com alguma informação, e nunca nenhuma da minha informação com que os confrontei teve origem no Rui Pinto. Eu só conheci o Rui Pinto já depois dele estar preso.
Pois.
E só soube que ele era a fonte do Futebol Leaks já quando ele estava a ser extraditado para Portugal.
Foi surpreendida que ele no caso do Luanda Leaks, que ele estava por trás.
Nisso não fui.
Já sabia?
Já sabia, talvez há cerca de um mês.
Já sabia há um mês?
Pai, que era
guardou
ele.
Guardou esse segredo.
E por isso guardei e disse sempre que não sabia. Não menti. Disse que não sabia. Isto é, eu tinha informação, mas não tinha a confirmação. Mas tinha a informação que podia ser ele.
E não ficou surpreendida?
Não fiquei surpreendida, porque juntando todas as peças e sabendo que estamos a falar de 700 mil peças, tinha que ser um suporte informático. E bem podia ser um suporte informático que tivesse tido acesso a escritórios de advogados portugueses.
Pois.
Onde esses esquemas, por onde esses esquemas passam. Mas não só. Portanto, eu já sabia há algum tempo, mas não tinha a certeza absoluta. Mas nos últimos dias tive a certeza que era ele, sim.
Estávamos a falar da conivência. Os partidos, os nossos partidos políticos também têm conivência nisto, não é? Quanto a isto, é o PS, o PSD...
Os partidos de poder.
O CDS. E o Bloco de Esquerda é o único que
é o
sai,
único,
que não está nisto, não é?
Porque o PC tem uma conivência que é ideológica com o MPLA, ainda tem a ideia de que ainda vivem naquele mundo da defunta União Soviética, a ligá-los, e não sei, nunca tive nenhuma indicação de favorecimento económico, digamos, ou de financiamento ao PC por essa via. Acho que é uma ligação ideológica.
Ideológica.
Mas sem dúvida que no caso do PSD, o grande patrão disto tudo é o Dr. Durão Barroso. E tem os seus homens de mão que vão variando, não é? Desde o Dito Arnaud ao Relvas, a outros. O PS, quando vai para o poder, e designadamente com Sócrates, é absolutamente claro, o instrumental é, sem dúvida, Luís Amado, mas há outros, não é? Há outros. Depois há as pessoas que estão nas empresas, não se esqueça, há empresas, nós só estamos a falar de bancos, mas há empresas que estão participadas por Angola, quer dizer, a Motengil. A Motengil, qual é a parte do capital da Motengil que hoje é com participação angolana? Pá, aí, através dos jornais, etc. Ou da própria GNI, que era um dos instrumentos do próprio José Eduardo Santos. E as empresas todas em redor da Motengil.
Não é tempo de haver uma meia-culpa dos partidos políticos?
Eu acho que é mais do que meia-culpa. Eu acho que é tempo de a justiça funcionar.
Funcionar, pois.
E responsabilizar quem tem que ser responsabilizado criminalmente, mas também ao nível político, sim, e daí que é isso que eu peço e que
O ex-ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, pede que seja demitido, não é?
Mas também peço que seja demitido Carlos Costa, mas já sei que ele não será, até porque está prestes a terminar o mandato e já se viu, são tantos os escândalos que ele não viu quando toda a gente via e fazia perguntas, desde o BES, o Banif, agora o Novo Banco, com o Alone Star, que também ninguém sabe quem está, e outras lavandarias que estão para aí, para além do Eurobic, não é? O que é o BNI Europa? Estou farta de dizer. BNI Europa é controlado por Manuel Vicente. O que é o Banco Privado Atlântico Europa, que esteve envolvido na operação FIS, de corrupção de um magistrado, e que tem como expoente Proença de Carvalho, entre outros? O que é o próprio Banco Big? De capitais dos generais Copelipa e outros.
A verdade é que há pouco, como há
aqueles
pouco
que são chamados em Angola, e bem, os irmãos metralha.
Sim, como há pouco dizia, o povo do Luanda Leaks é muito maior, portanto isto chega ao pai, já Eduardo dos Santos. O que eu pergunto, Ana, é se Isabel dos Santos não avança e não queima outros nomes para preservar o pai, porque de uma maneira ou de outra ia chegar ao pai, e ela não quer isso.
Não, o pai está intimamente, quer dizer, ela não pode preservar o pai. Nada se explica sem total intervenção do pai.
É um dos povos maiores.
E
não é?
Não é só no caso dela. Ela hoje ataca Manuel Vicente. E quem é que aqui mais criticou designadamente o governo português e a justiça portuguesa por terem resolvido o chamado irritante da forma ignóbil, do meu ponto de vista, como resolveram, arranjando quem na justiça produzisse a sentença que interessava. Do meu ponto de vista, isso não nos dá saúde nenhuma, não nos faz respeitar por Angola. Para além da... não é um serviço a Angola, de resto.
Pois.
Mas, portanto, hoje a senhora Dona Isabel dos Santos, a Camarão Vicente e outros, que só roubaram o que roubaram, também à conta do pai dela.
Do pai dela.
O Manuel Vicente era vice-presidente de Angola, feito pelo pai dela vice-presidente, era presidente da Sonangola antes, pelas mãos do pai dela, muitos diziam que ele estava a ser preparado para ser o sucessor do presidente José Eduardo dos Santos, que era até próximo, muito próximo familiarmente, e ela sempre teve contradições com o Manuel Vicente, porque eram dois a roubar
nestes milhares de documentos vai-se saber ainda muito mais, não?
Espero bem que sim. E sobretudo espero que não só isto é sobre Angola e permita a Angola esclarecer e recuperar muitos ativos, e aí o papel de Portugal é muito importante para não deixar desde logo que se dissipe o património, que é o que ela está a tentar fazer agora,
não é?
Com a venda apressada, mas também que o que se vai ainda saber através dos Luanda Leaks permita expor muita da corrupção, das conivências em Portugal, para ver se nós também saneamos este povo que esmaga Portugal.
António Costa, o nosso presidente, tem um papel neste momento.
Ah, na minha opinião, deviam ter.
E estão a tê-lo? Estão a atuar bem?
Espero bem que estejam. E isso, do meu ponto de vista, deveriam estar mais proativos até na intervenção pública, no explicar à opinião pública o que é que se está a fazer. Isto não é de maneira nenhuma mais um daqueles casos em que se diz à justiça para fazer o que há de fazer, ou os reguladores façam o seu trabalho. Há aqui um empenho político que é fundamental e que tem que ser assumido pelo Governo, portanto, naturalmente pelo Primeiro-Ministro, pelo Ministro das Finanças, mas também pelo Presidente da República.
O Presidente da República disse recentemente que o investimento angolano continua a ser bem-vindo, desde que respeite a legalidade.
Mas é que...
Foi a resposta do nosso
Presidente. Eu também acho
que
o investimento angolano deve ser bem-vindo, desde que respeite a legalidade cá e lá.
E então?
Que não seja produto do roubo do saco organizado ao povo angolano. E isso é tanto responsabilidade de Angola como é nossa, de não fechar os olhos e fingir de não ver que a origem dos capitais investidos cá é produto do saque organizado
e
do roubo.
Devia ter falado disso também.
Devia ter falado disso, deve estar a falar disso, deve vir a falar disso.
Não ser só politicamente correto, é isso?
Não é, porque a questão é esta. O Presidente da República, eu estou de acordo que Portugal deve estar aberto ao capital angolano. Na legalidade, mas justamente cumprindo efetivamente a legalidade, designadamente as diretivas de branqueamento de capitais e verificando se os fundos que vêm são de facto limpos ou não são provenientes de criminalidade contra o povo angolano. Foi isso que não aconteceu, porque, repare, não é só a legalidade que interessa. Tudo o que aconteceu nestes anos foi legal. Teve
o
carimbo
Isabel dos Santos
do
disse
Banco de Portugal.
Isso, é?
É verdade. Porquê? Porque aqueles que estavam encarregados de verificar a legalidade puseram o carimbo sem querer saber.
É imoral, é indecente,
é indecente e é de facto criminoso, porque no fundo é um esquema de roubo organizado ao povo angolano,
branqueado,
que vive hoje na miséria, num país tão prodigioso, com tantos recursos, que podia ser um dos mais avançados da África, que podia ser um grande parceiro de Portugal, ou ainda um melhor parceiro de Portugal, se tivesse uma economia mais transparente, mais saudável, mais desenvolvida, não só dependente do petróleo e dos diamantes, mas dependente de todos os outros prodigiosos.
É um país rico, mas a viver no limiar da pobreza.
Seria muito melhor para Portugal ter uma Angola pujante, sólida, credível economicamente, tê-lo como parceiro, ter empresas portuguesas a trabalhar para Angola, em Angola, e ter capital angolano aqui investido, desde que efetivamente se respeitasse as regras e, sobretudo, não se fizesse vista baixa à origem criminosa dos capitais.
Estás a falar de vários milhares de milhões desviados e são 14 milhões de angolanos a viver abaixo do limiar da pobreza.
Em 29 milhões, são quase 50% da população. Mais, o professor Alves da Rocha, da Universidade Católica de Luanda, que dá esses dados, que acaba de reproduzir, eu falei com ele em 2015, quando lá fui, e ele disse-me que as contas que tinham sido feitas por um grupo de economistas sobre os desvios do erário público angolano entre 2002 e 2012 era cerca de 400 mil milhões de dólares. Já viu?
Não.
O que é que isto podia ter
significado
de desenvolvimento
para o país.
Do país e do povo angolano?
Isabel dos Santos admite candidatar-se à presidência de Angola, portanto usando a política...
da Rússia, onde ela...
como saída de emergência, quando é claro que enriqueceu à custa do empobrecimento e roubo do seu povo. Portanto, isto é a total ausência de escrúpulos, de vergonha, não é?
Claro que é.
Quando o seu povo está na pobreza, quando há crianças a picar o lixo.
Nós vivemos em encurraladas, aqui há muito mosquito, aqui não há água, não há casas de banho, as crianças não têm ocupação, como o senhor vê, as crianças vão deambulando no lixo e o lixo é a creche desses meninos, então nós praticamente não estamos na sanita do esquecimento para os governos.
Oh, Bernardo, ainda esta semana assim que passou aquela reportagem sobre a comunidade pescatória da Praia da Areia Branca, nos arredores de Luanda, que hoje está nas condições mais miseráveis, infra-humanas, a viver numa zona, por depois de terem visto as suas pobres casas arrasadas.
Como é que alguém se pode sentir bem
animado
sentir,
por Isabel dos Santos?
Como é que alguém pode se sentir bem com isso, não é?
Não é, e é falar, gente sem
e falar em candidatar-se à presidência.
Mas gente tão sem escrúpulos como ela é depois todos aqueles que trabalham para ela, designadamente os que ganham dinheiro à conta dela para lhe limpar a imagem aqui em Portugal e a apresentar como uma grande empresária e como aquela história da empreendedora que começava com a venda de ovos. Não sei
há um
quê.
Poema de Nicolau Santos sobre isto, não é?
A falta de escrúpulos é geral e o dramático nisto é que o fechar de olhos aos mais altos níveis políticos, económicos, reguladores, judicial, em relação a este caso, não só da Isabel, mas portanto toda a cleptocracia angolana, à conta de que nós precisávamos dos capitais e do emprego criável e não sei o quê, isso depois tem consequências aqui. Isso mostra um abaixamento do nível de exigência ética no nosso país, dramático, que se reflete depois a todos os níveis aqui em Portugal, porque
tem que haver uma reflexão forte por cá.
Se o chefe de repartição de finanças vê ao mais alto nível a roubalheira instituída impunemente, porque é que ele também não há de roubar?
Estava a falar da Rússia, falemos da Rússia. Há pouco comentava, antes de entrarmos aqui nesta sala, que a mãe de Isabel dos Santos, que é russa, é importante nestes negócios, não é? De Isabel dos Santos.
Isabel dos Santos nasceu em Baku, no Azerbaijão. Não excluo que ela possa ter também até a nacionalidade azerbaijana, que dá imenso jeito, é outra cleptocracia. Tem nacionalidade russa, que é da sua mãe, por direito, tem passaporte russo. Agora, pelos vistos, até veio a Portugal usando, saiu de Portugal agora na semana passada usando o seu passaporte russo.
Mas também se disse que Putin não a vai proteger.
Ela reagiu com grande acrimónia a um artigo publicado no Jornal de Economia que justamente falava sobre essas ligações russas, que não são só a questão da nacionalidade, é a ligação à Rosneft, que é uma das petrolíferas russas ligadas, muito ligadas a Putin e à sua oligarquia e ao trabalho que ela está a fazer para eles. A mãe explicará muito da sua personalidade e do seu comportamento, mas não só.
Não só.
O pai também. E como lhe digo, não vamos centrar-nos apenas na Isabel dos Santos. É claro que Luanda Lix lá...
É um polvo muito maior.
É, exato. É um polvo muito maior e vai ser muito importante tudo aquilo que a justiça angolana, mas também a justiça portuguesa em articulação possam fazer. Vai ser mesmo decisivo.
Acha que isto vai dar realmente em alguma coisa? Que desta vez este caso vai levar a julgamento?
Tem de dar.
Os verdadeiros implicados?
Tem de dar.
Serão julgados?
Eu espero que sim.
E condenados neste caso?
Eu espero que sim. E espero que... Já a exposição é importante, mas espero que isto dê aso a processos judiciais exemplares que não só recuperem, e essa é a maior urgência, ativos, ajudem a Angola a recuperar ativos e não dissipar e não facilitar a dissipação de património, que é o que ela está a tentar fazer agora, a tentar vender o Eurobic, etc. Aliás, não é já de agora, logo que ela soube que havia investigações. Eu acho que ela em dezembro, quando me pôs o processo, em outubro, quando me pôs o processo, não tinha ideia nenhuma que esta investigação estava em curso. Estava em pante, ela e os seus elementos. O tal Mário Leite da Silva veio, foi a principal testemunha dela e vinha em pante.
A Isabel dos Santos achava que ia pôr fora de cena.
Obviamente, comprava tudo e a justiça portuguesa, etc. No final de dezembro, eles devem ter tido conhecimento da investigação, uma vez que os próprios consórcios de jornalistas escreveu a ela e ao pai. E a partir daí, então, entraram nesta em parafuso, digamos. E ela passou a todos, inclusivamente, a ideia de se candidatar, quando, obviamente, isso parece mais afastado do que nunca.
Uma má anedota, não é?
Mas eu acho que aqui decisivo é, de facto, que as autoridades angolanas possam fazer e pedir às autoridades portuguesas, designadamente, de utilização das próprias leis europeias, diretivas europeias que são aplicáveis aqui, em relação ao confisco ou ao congelamento, naturalmente que é para os tribunais portugueses agirem. Nós somos o Estado de Direito e só com decisões do Estado, dos tribunais, mas é possível pôr providências cautelares que impeçam a dissipação de património, que ela está obviamente a tentar fazer e outros vão tentar fazer. O próprio papel dos reguladores, Banco de Portugal e CMVM, é decisivo porque há operações que não podem de maneira nenhuma aceitar fazer assim a trouxe-mos, por exemplo, a venda da cota no Eurobic, etc., sem saber a quem e como e quem é que está por trás.
Tem um
há,
papel
portanto,
nisto.
Muitas ações que Portugal pode desencadear e em que o
e
papel...
E travar.
E demonstrar exatamente que está, efetivamente, a colaborar com as autoridades angolanas e, pelo contrário, aproveita o input, o impulso das autoridades angolanas para também fazer o seu trabalho aqui, para a limpeza que se impõe neste país. Porque não tínhamos dúvidas. Essa corrupção, essa conivência deixou marcas, tem marcas profundas no tecido económico e político e social português.
E não se recupera facilmente. Não é?
Nós portugueses estamos a sofrer as consequências deste abaixamento da exigência ética, moral, de padrões, para além do rombo reputacional no nosso país e nas instituições do nosso país e nas empresas
e
do nosso país,
partidos.
Que resultam disto, não é?
Pois.
As instâncias europeias ainda não começaram a mover-se, mas eu não me excluo que o próprio Banco Central Europeu e outras instâncias europeias tenham a partir daqui um nível de exigência muito maior em relação às autoridades portuguesas, que manifestamente falharam.
Pois é.
Comissão Europeia, Banco Central Europeu, FMI, tiveram cá e não viram nada. Tudo isto estava a passar.
Isso,
aliás, é o período de abertura total.
É irónico. É para refletirem
tudo
também.
Tudo privatizado ao preço da chuva, adquirido em parte por muita gente da cleptocracia angolana e depois da cleptocracia chinesa, etc. E lá chegaremos.
Isso ainda é outro capítulo, a parte de China, não é?
E não viram nada. Não viram
também. Mudemos agora de assunto, presidenciais. Já afirmou achar que o PS devia ter um candidato presidencial para defender as ideias de esquerda. Parece que... As ideias socialistas. Parece claro ou apontar-se para que aquela ideia de Costa ou do PS apoiar Marcelo Rebelo de Sousa comece a dissipar-se este cenário, ou não?
Eu nunca vi o primeiro-ministro Costa defender isso. Vi
esta ideia.
Outras pessoas, outros dirigentes do PS, mas não o primeiro-ministro. Mas admito que essas outras pessoas reflitam um sentimento, uma perspectiva que seja também partilhada por o primeiro-ministro. Não é a minha. A minha é que o PS deve aproveitar a campanha e a disputa democrática para as presidências.
Porque?
Para pôr as suas ideias para... E até lhe digo mais, isso só valoriza o próprio Presidente da República.
Porque já disse que achava que quem vai ganhar é Marcelo Rebelo de Sousa.
Independentemente de quem ele seja, mas eu acho que, indubitavelmente, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa vai candidatar-se e vai ganhar uma recandidatura nas próximas eleições. Mas eu acho que justamente só valoriza o papel do Presidente da República que haja uma verdadeira competição democrática. E o PS é uma força democrática essencial na sociedade portuguesa e, portanto, deve ir a jogo e expor os seus pontos de vista e deve, do meu ponto de vista, tentar federar o mais possível, designadamente, à esquerda.
À esquerda.
Porque eu não concordo que, lamento, mas não concordo que se tenha prescindido de uma geringonça 2.
É isso.
Eu
Ou
achava
seja,
que era preciso.
É um dos erros que aponta António Costa.
É
não ter continuado com a geringonça, não ter feito um acordo formal com o Bloco de Esquerda e com o PC.
E acho que é grande, extraordinário mérito dele e capacidade dele ter feito a geringonça 2, com os resultados pouquinhos que teve nas eleições, ter tido a capacidade de, com o PC e com o Bloco, fazer a geringonça 1. E manter aquele processo negocial que.
Mas, na sua opinião, devia ter continuado.
Na minha opinião, devia ter continuado agora, depois destas eleições. Não se calhar na mesma forma, porque se calhar o PC não estava para aí virado, mas o Bloco estaria. E era importante porque daria estabilidade e daria também capacidade para fazer reformas de fundo, que agora não se pode fazer, como aliás se vê por este orçamento.
E porquê que António Costa não o fez?
Isso tenho que lhe perguntar a ele.
Na sua opinião?
Por várias considerações e se calhar por... Por considerações que, do meu ponto de vista, não são as que melhor servem o país. Porque eu achava que este era o momento de se fazer reformas de fundo. E para isso era preciso ter uma massa crítica de apoio ao governo mais estável.
A verdade é que António Costa não tem tido boas relações com o Bloco, tem-se distanciado, nomeadamente, não é?
Houve, na parte final da geringonça, no caminho para as eleições, naturalmente um processo de parte a parte, mas que eu penso que foi extremado, mas que não era impeditivo de uma geringonça 2. Okay. Foi uma escolha que o primeiro-ministro fez e eu penso que isto é mau, é mau para Portugal, torna o governo mais vulnerável, não lhe permite fazer reformas de fundo, e há outros aspectos, por exemplo, eu estou a ver sindicalistas a queixarem-se de não terem, por exemplo, tido acesso ao governo, sindicalistas designadamente da UGT, vive Paulo Pedroso sair do PS, e para mim Paulo Pedroso é uma figura de referência do PS, importante, de grande credibilidade.
E essa saída?
Foi miseravelmente atacado, exatamente porque é uma pessoa íntegra e de grande credibilidade, e sai exatamente crítico em relação ao desvalorizar da componente social e da componente da concertação social e sindical de um partido como o Partido Socialista. Isto inquieta-me, naturalmente, são divergências que eu tenho e que exponho publicamente.
Deixe-me continuar com as presidenciais. O seu nome tem sido apontado como uma forte candidata às presidenciais. É a mulher política do momento, o rosto político da luta contra a corrupção. O socialista Francisco Assis já disse que a apoiava. O próprio comentador Daniel Oliveira também. Marcos Mendes comentou essa possibilidade, deu palco a essa possibilidade e não o fez por acaso. Disse que podia incomodar António Costa. O que é que acha? Surpreende-se com estas vozes que a apoiam? Ou seja, começo com esta pergunta. Surpreende-se com estas vozes que surgem a avançar com o seu nome?
Em parte sim, e por outro lado, naturalmente que fico lisonjeada pessoalmente.
Porque vem qualidade, vem qualidade e interesse em que Ana Gomes avance. Portanto, isso surpreende-a.
Mas eu não sou candidata, já disse e repito, não sou candidata. Eu acho que o tipo de intervenção cívica que eu escolhi é a que eu tenho justamente neste momento. E não preciso de outra plataforma para ter o tipo de intervenção cívica que eu posso ter, e que é uma intervenção tão eficaz quanto dependente da liberdade que eu tenho. Não tenho constrangimentos institucionais. Isso é muito importante.
Mas é um palco. Por outro lado, a Presidência da República é um palco, tem um papel importante, já o disse há pouco, quando falámos do Presidente da República. Não sente que pode vir a ser obrigada, entre aspas, a ir a jogo?
Ninguém é obrigado a ir ao jogo nenhum, e acho que qualquer candidatura presidencial obviamente implica o empenho pessoal da pessoa, não é? É um órgão unipessoal. E, portanto, eu não sou candidata e prezo muito a liberdade de que eu disponho para poder intervir como intervenho civicamente.
Deixe-me perguntar-lhe então, fecha definitivamente a porta de se lançar à candidatura presidencial?
Eu aprendi que na minha vida nunca fecho porta nenhuma, mas também não faço planos de longo prazo. Portanto, eu o que eu digo é que não sou candidata e acho que posso bem utilizar bem a liberdade e a falta de quaisquer constrangimentos institucionais de que hoje disponho para ser mais eficaz na intervenção cívica que procuro ter. E que acho que é a minha obrigação
já
ter.
Já deu a entender que Costa não a deixaria candidatar-se, que seria um incómodo para ele. Não estaria num cenário disposta a enfrentar a Costa?
Ouça, eu essas questões nem quero, não vale a pena comentar. Não vale a pena comentar, são hipóteses. Eu nunca estaria disponível para dividir o PS. Eu acho que o PS tem que ter um candidato próprio, ir a jogo e lealmente, corretamente, no plano, no debate democrático. Acho que isso só valoriza quem quer que venha a ser eleito Presidente da República, e reeleito, designadamente, no caso do professor Marcelo, mas jamais eu estarei disponível para qualquer coisa que vise dividir o PS.
Acho que Como já aconteceu nas duas últimas presidenciais. Isso não foi bom.
Não foi bom para o PS e não foi bom para o país. E, portanto, de maneira nenhuma eu alinharia em qualquer projeto que tivesse na base a divisão do PS.
Há quem diga que Marcelo gostaria de a ter como adversária, porque gostaria de ter luta.
Eu gosto muito do professor Marcelo, que foi meu professor e até me deu boa nota.
E talvez esteja a dar-lhe boa nota como possível candidata.
Mas não
porque não, como no teatro para desempenharmos bem, para representarmos bem, precisamos de um ator à nossa frente.
Não vejo nenhuma como sua adversária. Tenho a liberdade de fazer, de o apoiar quando acho que ele merece ser apoiado, e também de o criticar se acho que ele deve ser criticado. E ele tem também a grandeza de entender que as minhas críticas são construtivas, sempre.
Então acredita nisto, que ele poderá gostar de a ver como candidata.
Mas eu é que não estou para aí virada.
Que balanço é que faz do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa?
É globalmente positivo. Acho que ele descomprimiu o país, que estávamos aqui numa tensão terrível, que era a tensão da própria personalidade do professor Cavaco Silva, e o distanciamento em relação às pessoas, etc. Eu acho que foi muito importante o lado afetivo de intervenção do professor Marcelo Rebelo de Sousa, embora às vezes acho que seja um bocadinho demais, mas enfim, tem muito a ver com a sua própria personalidade. Aquilo
presidente
é genuíno.
Dos afetos,
é
dos
genuíno,
selfies.
É genuíno. Não acho que seja, digamos, artificial.
Mas ele é um animal político, não faz nada
faz
sem saber,
mas
não é?
Eu, pessoalmente, enfim, o registro é diferente. Todas as pessoas são diferentes, naturalmente. Mas,
em que é que Marcelo tem falhado?
Mas, e acho que também foi muito importante no apoio crítico, mas construtivo, em relação à geringonça.
Pois.
Acho que foi muito importante. Portanto, eu faço globalmente um balanço positivo.
Em que é que Marcelo tem falhado?
Eu não diria que ele tem falhado, mas há aspectos onde eu gostaria de mais intervenção.
Então?
Olhe, por exemplo, as questões do combate à corrupção, da exigência de responsabilização, do combate à impunidade, designadamente toda a pouca vergonha que vai e continua na banca, como o caso do Luanda Leaks demonstra, e nas entidades públicas que acabam por permitir à banca, por exemplo, de continuar a perdoar milhões aos grandes devedores e a esconder quem são esses grandes devedores.
Nesses grandes casos de corrupção ele não tem estado à altura, tem sido politicamente
correto.
Do meu
ponto de vista, ele tem dito o que é o exigível, digamos, do ponto de vista quando há as aberturas dos anos judiciais, etc., mas nós não vemos que isso se traduz em ação concreta na exigência, por exemplo, à PGR de ser eficaz, da exigência de meios para a PGR ou para as polícias, para fazerem o que têm que fazer, etc.
Então, portanto, dito por outra maneira,
ponto
o
de
nosso
vista,
presidente...
Eu gostava de ver mais proatividade da parte do Presidente da República. O Presidente da República, e eu tenho a sorte de ter servido com um grande Presidente da República, que ainda agora fez 85 anos, o General
Ramalho Yanes. Com quem? Ajuda-me.
Com quem? Fui consultora diplomática.
É verdade.
Sim, de 83 a 86.
Foi nessa altura que conheceu a Rainha Isabel II, não é?
Fui intérprete dele com a Rainha Isabel.
E há aquele episódio das Xanitas.
Também conheci o meu marido.
Tudo aconteceu. E há o episódio das Xanitas, não é?
Exatamente, das flores para tapar as Xanitas, porque a Rainha não podia ver Xanitas.
E então puseram flores nas Xanitas.
Arranjos de flores.
Que
em
bonito.
Cima dos bidés. Não era Xanitas, era bidés. Eram os bidés, que a Rainha não podia ver bidés. E, portanto, para não arrancarmos os bidés nas casas de banho onde ela ia, nós tivemos que os disfarçar com grandes
ramalhetes.
Isto foi uma ideia do protocolo e boa. É para isso que o protocolo serve.
mas Marcelo não tem colocado o dedo na ferida. Quanto à corrupção, quanto ao
nem,
que importa...
Nem sei se é não ter colocado o dedo na ferida. É a ação subsequente. A intervenção subsequente de exigência de intervenção...
Que importa mudar quais são os responsáveis.
E de exigência, quer ao nível do poder político, quer ao nível dos reguladores, para que façam o seu trabalho e para que deem resultados. Quer dizer, e para que tenham meios para não ter desculpa de não terem resultados. É claro que os meios são só uma parte da desculpa. Há a outra que tem a ver com a falta de coragem, a falta de captura, a captura.
E é aí que ele tem falhado, o nosso presidente.
Eu não digo que ele tenha falhado, mas não tem tido o registro que eu acharia que se deveria, que um presidente da República podia ter. Eu falei no regional Ramalho Yanes para dizer que qualquer qualquer presidente, tem, dá o seu próprio tipo de intervenção.
Ramalhianos é o seu presidente favorito?
Não, eu sou, em relação ao presidente Ramalhianos, eu tenho uma devoção especial.
Qual é o seu presidente favorito? Com ele. Qual é o seu presidente favorito?
Eu apreciei imenso Ramalhianos, apreciei imenso Mário Soares, até pela dimensão cultural e política lúdica que deu ao cargo. Apreciei imenso Jorge Sampaio, pela seriedade, pela motivação.
Já disse que apreciou Marcelo, não apreciei, de certa maneira?
Cavaco, não apreciei. Não apreciei. E acho que Marcelo Rebelo de Sousa tem estado a ser claramente positivo
para o país. Se tivermos que colocar um presidente...
Não estou a dizer que ele tenha falhado, estou a dizer que ele não... Eu gostaria de ver mais intervenção... Porque acho que o Presidente da República, digamos que faz o cargo muito à imagem da personalidade.
Verdade.
E ele tem em muitos aspectos, mudou para muito melhor a intervenção do Presidente. O exercício da magistratura de influência, em muitos aspectos, foi muito positivo e interventivo. E para além do afeto, que também é importante.
Aproximou os portugueses dessa figura,
exatamente,
desse papel.
Mas em algumas áreas não tem tido a intervenção que podia ter, do meu ponto de vista, designadamente essas, que são cruciais porque a sociedade portuguesa está a fervilhar e é isso que, no fundo, de indignação e de perplexidade e de inquietação, e é isso que depois alimenta os populismos que são tão malsãos e tem que vir de cima do primeiro-ministro, dos ministros, do Presidente da República, uma atuação que seja politicamente empenhada no combate à corrupção e que não seja só aquela coisa de dizer à justiça o que é da justiça,
exato,
aos reguladores é que...
Redondinho, respostas redondinhas. Não me respondeu qual era o seu presidente favorito. Um desses quatro.
Eu tenho que dizer que...
Qual?
Yanes.
Porque, numa frase, porque...
Pelo exemplo cívico, moral, político, por ter servido com ele, por ter vivido por dentro. Yanes, para mim, é a referência incontornável. Foi um privilégio total ter trabalhado com ele. Mas não quer dizer que não aprecie os outros pelas suas outras...
Deixe-me retomar uma certa nuance
as
que lhe diz respeito.
E registros.
Deixe-me retomar uma nuance que lhe diz respeito, mas não só, quando eu disse na introdução, que ainda não tivemos uma mulher presidente eleita. Isso faz falta?
Eu acho que faz falta ter uma mulher presidente e ter uma mulher, digamos, como massa crítica em todos os órgãos de poder.
Porque eu tenho sentido à minha volta na sociedade...
Apesar de tudo, alguma coisa mudou substancialmente graças ao PS na sociedade portuguesa. Designadamente graças às leis de paridade que até foram adotadas no tempo do Sócrates, tem que se dizer a verdade. Eu até gostava que elas tivessem sido logo mais ambiciosas nessa altura, mas tem-se estado a fazer o caminho.
Gostava de ver uma mulher na presidência?
Gostava de ver uma mulher na presidência, gostava de ver uma mulher primeira-ministra, gostava de ver mais mulheres na presidência de todos os órgãos de poder político e económico.
Portugal
acho
está...
que temos mulheres capacíssimas.
Portugal está preparado para ter uma mulher presidente?
Então não está, claro que está.
Acha?
Ah, claro que
na
está.
Hora de ir a votos?
Claro que está, não tenho dúvidas nenhuma.
Acha?
Acho que sim, não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. Não, mas a questão não é apenas ter uma mulher, é uma mulher
capaz.
Porque essa mulher representa
e não
de
será...
diferença, de fazer a diferença,
e não será
de uma
por
agenda
isso que,
diferente.
E não será por isso que o seu nome tem surgido, e não foi através de si, o seu nome tem surgido com algum entusiasmo por parte de várias pessoas, não será também por isso? Porque vem em si essa mulher.
Ouça, tanto há pessoas que referem e sustentam essa ideia, como há aquelas que se opõem veementemente a essa ideia.
Desperta amores e ódios, Ana.
E, portanto, e fundamental também é a minha disponibilidade. E eu não a tenho. Já o disse.
Pelo menos hoje.
Não tenho.
Pelo menos hoje. Já me disse que o amanhã...
Isso é o que você está a dizer. Eu não acrescento.
Está bem. muito bem. Vamos ver o que é que virá daí. Vamos falar do CDS. Temos um novo líder, Francisco Rodrigo dos Santos, o Chicão, que diz que quer um partido sexy e uma nova direita. Ai, este som em podcast é ótimo. Faça-lá outra vez.
É irrepetível.
Gostei imenso. Então, agora vamos dar palavras a esse.
Não sei, não conheço o jovem. Vamos ver, é como as melões, estes dos chicões, é como as melões, vamos deixar abrir. Mas temo pelo que, aliás, foi o debate no Congresso. Por um lado, há claramente uma vontade de mudança nas bases do CDS. Por outro lado, e que poderá corresponder a anseios muito positivos, digamos. Por outro lado, se é para voltar, porque é uma mudança para voltar ao 26 de Abril, em que o CDS também era uma das forças nostálgicas do 24, e se é para encostar o CDS e, no fundo, a direita à agenda populista, isso não quero ver, mas não vou desde já vaticinar nada. Vamos ver, vamos ver.
Vamos ver o que é que vem aí também.
Vamos estar atentos.
Vamos estar atentos. Falámos de Paulo Portas há pouco, não é? No caso dos submarinos, que foi uma das vozes de denúncia.
Luanda Leaks, vamos ao Luanda Leaks. Estamos à espera ainda. Há muita coisa a vir para fora. Eu não conheço os Luanda Leaks, só estou a ver à medida que estão...
Acha que Paulo Portas poderá estar envolvido?
Paulo Portas foi, politicamente, a certa altura, o artífice da relação com Angola, com o MPLA, quando passou a ser convidado, inclusive, para o MPLA. Pôs o CDS de apoiante da UNITA a passar para o MPLA e a ser convidado ia ser hoje, ainda hoje, um dos grandes agentes da defesa do regime de José Eduardo dos Santos, não é?
Também
claro
é.
Que também é o estilo de pessoa que, no dia seguinte, passa para o João Lourenço, quando...
Há muitos assim agora, estamos a ver muitos, assim. Não é? Que apertavam as mãos e fizeram negócios com Isabel dos Santos e que agora... agora
que um
dizem mal.
Um dos episódios mais tristes foi no governo de Passos Coelho com o ministro Rui Machete, quando Paulo Portas era vice-primeiro-ministro, que foi a Luanda, como ele disse, pedir desculpa para as autoridades portuguesas estarem a investigar esquemas de corrupção e branqueamento relativamente a angolanos aqui, designadamente era o caso Manuel Vicente, e não só. Era o próprio procurador angolano, da PGR angolano, que estava em investigação cá. Isso foi no tempo de Paulo Portas. Eu lembro-me de um dia ter ido falar, houve um ministro angolano que pediu para me ver aqui, que eu conhecia já de há 30 anos, dos meus tempos de jovem diplomata, e eu fui vê-lo ao hotel onde ele estava instalado e, para meu espanto, o vice-primeiro-ministro estava reunido com ele lá. Não era o ministro angolano, que era até um ministro não estava ao nível de ministro de Estado, nem nada que se parecesse, nem dos negócios estrangeiros. Era o nosso vice-primeiro-ministro que se dirigiu ao hotel daquele ministro angolano. Isto era no contexto do pedido de desculpas de Machete. Eu fiquei abismada com o... Talvez por ter servido justamente na presidência tenha algum sentido do protocolo, das questões protocolares, e de facto era mais uma demonstração de mais abjeta subserviência da parte de Portugal e do representante do Estado português. Ser o nosso vice-primeiro-ministro Paulo Portas a ir ao hotel daquele ministro angolano conversar com ele sobre o que quer que fosse. E eu acho, a relação com Angola nasceu torta.
Nasceu...
Não só a pena, não, e nem estou a falar do
Bom,
passado colonial.
Claro.
Não, estou a falar, Portugal foi um dos países que tardou um ano a reconhecer a independência de Angola.
Já, claro.
E foi graças a pessoas como o general Lianes, Sá Carneiro, também Mel Antunes, claro, fundamental Mel Antunes, que a relação depois entrou, digamos, nos eixos, mas no contexto, nessa altura da Guerra Civil, tudo se complicou. Quando veio a paz, houve uma esperança que Angola evoluísse para a via democrática.
Mas foi-se construindo a partir daí uns esquemas de corrupção.
De interação do lado português,
a partir daí.
Que são, sobretudo no governo Cavaco, em que quando Durão Barroso é secretário de Estado e depois ministro.
Durão Barroso é um dos principais responsáveis.
Durão Barroso tinha uma ligação especial à Angola por causa de ter sido o negociador dos acordos de BICES. Importante, positivo. Mas depois foi-lhe a render, digamos, que economicamente de uma forma perversa para o país. E não estou a dizer que fosse corrupção própria, mas para o partido e para o país, então, digamos. E depois... vieram os outros. E quando
e foi-se
Paulo
construindo
muda
todo,
para o MPLA...
Um país, todo o país construído
e
em
outras
cima
pessoas,
da corrupção.
Pessoas que toda a vida tinham estado do lado da UNITA. E eu sempre estive do lado do MPLA. Até fui responsável por pôr o MPLA na Internacional Socialista em 2003, quando eu era responsável pelas relações internacionais do PS. E quando havia uma esperança de democracia e de transparência. E isto tudo foi gorado. A partir daí.
Estava a falar de Paulo Portas. E se ele avançar para uma candidatura à presidência da República?
Cá estaremos para ver. Para me divertir.
É?
Não, espero que não tenha estupendo. Acho que agora o interesse dele é ganhar dinheiro.
Pois. Acha que não volta à política a uma candidatura deste género?
Acho que não volta. Mas se voltar, cá estaremos. Para fazer, para expor o que há a expor.
Para expor o que há a expor.
E talvez o Luanda Leaks ajude. Eu não sei, eu não conheço o que é que está no Luanda Leaks.
Vamos sabendo.
Só vou sabendo à medida que vão sendo publicadas. E não, nem consigo acompanhar o ritmo.
Falámos há bocadinho do seu passado enquanto embaixadora. Ficaram muitas histórias por contar, imagino, desses anos, né, em que interagiu com muitas personalidades internacionais. Fala-se muito da sua coragem, desde sempre, em todos os casos em que se envolve e poderosos, bom, mesmo no processo de independência de Timor, falou-me do episódio que teve uma katana à sua frente.
É verdade. Já foi depois do referendo.
Levantada para a antecipar, não foi?
Exatamente. Foi já depois do referendo, naquele período em que havia cerca de 250 mil timorenses que tinham sido trazidos à força para Timor Ocidental e que estavam a viver em condições terríveis, e havia uma ação das Nações Unidas, do Acnur, para apoio aos refugiados, e eu passei a ir lá com regularidade para falar com as pessoas e estabeleci um canal com o Xanana para convidar as comunidades a irem. Muitas dessas comunidades eram reféns de uns liurais ou de uns milícias, de elementos chefes das milícias. E um dia que lá fui a uma zona onde tinha havido umas cheias horríveis, na zona de Betum, em que, junto à fronteira com Timor-Leste, onde o rio tinha transbordado e 160 pessoas que estavam assim acampadas, naquelas condições terríveis, tinham desaparecido, a comunidade estava terrível. Eu fui lá com um adjunto meu, que é timorense, que hoje é um embaixador timorense, e convencer a dizer, mas voltem para Timor, já há condições, estamos a falar já finais do ano 2000, para aí, já 2001. E voltei para Timor, há condições, de onde é que vocês vão? Eu consigo-vos uma carta de Xanana a dizer que vocês são bem-vindos, porque depois havia muitos que tinham medo, se fossem as comunidades. E é nesse momento que há um homem com quem eu estava a falar, de 3 ou 4.
Que levanta uma katana.
E eu fiquei paralisada e pensei, vou ficar decepada.
Que horror.
E felizmente que os outros que estavam à volta dele, o homem estava obviamente transtornado.
Sim.
Os outros agarraram-no e pronto, e a coisa. Mas de facto foi talvez o momento em que, do ponto de vista físico, eu tive. Vi a morte. À minha frente.
Bom, a verdade é que lhe apontam essa coragem ao longo dos anos. Tem recebido ameaças nos últimos anos?
Sobretudo, sim, umas mais inteligentes e veladas.
Como assim?
Todo tipo. Olha, quando eu estava a fazer os voos da CIA, a investigação sobre os voos da CIA, várias pessoas, até em particular do PS, que me disseram, tu não vais querer ser reeleita, pois não.
Okay,
eu digo, okay. Se vocês julgam que eu sujeito a minha reeleição, a possibilidade de ser reeleita, comprometo a importância de fazer esta investigação, esse tipo de considerações, estão bem enganadinhos.
E já houve ameaças mais
depois,
diretas?
Hoje temos... mais diretas, mais claras, umas tentativas de comprar e outras depois de ameaçar, quer dizer, se eu fosse ligar ao que está na minha timeline de, por exemplo, adeptos de clubes de futebol, de um em particular contra mim...
E a ameaçam como? Por SMS? No Facebook?
Não, no timeline do Twitter. Eu só trabalho basicamente
no Twitter.
Com o Twitter.
E recebo muitas ameaças por aí?
Recebo. Mas, enfim,
não
procuro.
Valoriza.
Procuro estar. Eu leio-as.
Mas sente na pele.
Mas não, procuro, sobretudo, não reagir.
E não as levar a peito.
Exatamente, não reagir. Mas não as desconheço.
Ok. É conhecida pelo seu humor também. O que é que lhe vale uma boa gargalhada?
Eu não acho que tenha um grande sentido de humor. Mas gosto de rir.
Gosta, não?
Gosto que me façam rir.
Já ri algumas vezes nesta conversa.
Sim. Não, eu pessoalmente, eu gostava de ter mais sentido de humor. Eu admiro as pessoas que têm muito sentido de humor.
Tem ganho com a idade?
Com a idade tenho ganho mais distanciamento. E também tenho compreendido muitos dos meus erros. Eu acho que aprendo com os erros.
E
portanto, levo muitas vezes, procuro levar... para não ficar na fossa. procuro rir de mim própria. Acho que o humor é, como dizem os ingleses, self-deprecating, não é? É se calhar uma das formas mais purgantes e profiláticas, digamos, de
aliviar momentos mais
de
pesados
terapia.
Da terapia, não é? Portanto, não se leva às vezes muito a sério.
Pois, procuro não me levar muito a sério.
Porque?
Porque não há vantagem nenhuma nisso. Procuro ser o que sempre fui. E não, eu detesto gente presumida.
Muito bem. Vamos dar música à nossa conversa. Quais são as músicas da sua vida? Dê-me duas ou três. Ou músicas que anda a ouvir. O que é que podíamos ouvir agora?
Olha. O Leãozinho, do Chico Buarque.
Muito bem.
Que associou, obviamente, à minha filha, que é Leão, que é Leão, nasceu Leão, de signo. O que é que isso significa?
Então vamos ouvir o Leãozinho, cantado por...
Chico Buarque.
Ou por Caetano Veloso.
Ai, não é Chico, é Caetano, claro.
Muito bem. Então vamos ouvir Leãozinho, cantado por Caetano Veloso.
Caetano Veloso.
Gosto muito de você, Leãozinho. Para desentristecer, Leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho.
Muito bem, bela, bela sugestão. E mais?
Bom, há uma eu gosto de música clássica e há um Petite Messe Solennelle do Rossini que eu canto de uma ponta à outra. Um cantar de banheiro ou, digamos, um cantar não educado. Eu fiz uma viagem de carro de Londres para cá, quando estava na embaixada em Londres, a só ouvir uma determinada gravação da Petite Messe Solennelle do Rossini. Portanto, cantou de uma ponta à outra. Acho que
isso,
é.
Eu ia pedir para trotear um bocadinho para depois lançarmos a própria música. Só um bocadinho da letra. Assim. Baixinho ao microfone.
Domine Deus Rex Celestis Deus Pater Omnipotens Domine Fili Unigenite.
Podia tocar que lhe provoca um sorriso ou um bem-estar?
Tanta coisa, mas olha, eu ouvi recentemente o Camané e o Mário Leginha
muito bem.
Tocarem aquela canção da Amália e fiquei voltada do avesso.
Vamos ouvir Camané e Mário Leginha.
Pura paixão me sepultou. Que morna não seja a dor que me deixou o tempo, que me deixou o tempo do meu bem.
A vida tem sido boa para si? Que balanço faz?
Tem. Eu considero-me privilegiada. Por todos os aspectos, a infância que tive, a educação aberta que os meus pais me deram, a escolha que também fiz a nível de profissionais. O MNE foi altamente realizador para mim profissionalmente, foi uma escola de serviço público extraordinária. O privilégio de ter servido em Jakarta naquela altura, naquela do processo que foi de facto uma gesta admirável da diplomacia e da política portuguesa, porque foi de facto uma conjugação de muita gente na diplomacia, mas também na política, em particular Jaime Gama e António Guterres e Jorge Sampaio, que fizeram um trio fundamental. no topo do Estado português para termos levado a bom porto aquele processo. E depois considero que foi um privilégio ter servido no Parlamento Europeu, graças ao meu Partido Socialista.
Há que dizer que foi muito... Ajude-me, teve ótimos resultados numa sondagem, quem é que era a eurodeputada mais... que achavam que tinha cumprido o melhor papel e ficou em primeiro lugar?
Parece que sim, isso foi feito cá, mas também tive em vários momentos distinções dos próprios jornalistas no Parlamento Europeu. Ainda agora recebi os Magnitsky Awards, o Magnitsky é por ter defendido, mesmo avant la lettre, a necessidade de haver uma lei de sanção para os responsáveis por violações de direitos humanos, que tem a ver justamente com a luta contra a corrupção. É o caso do Sergei Magnitsky, que era aquele advogado russo que foi morto.
Oscars para quem luta contra a corrupção.
E pelos direitos humanos. E acho interessante que agora na América justamente se esteja a evocar o chamado Magnitsky Act, que já existe nos Estados Unidos e que eu me bati para que existisse na Europa, e hoje há uma diretiva nessa linha, porque eu trabalhei, exatamente ao caso de Isabel dos Santos e outros elementos da cleptocracia angolana. É muito interessante. E há, portanto, não é exclusivo, portanto, foi criado por causa de um advogado russo, o Sergei Magnitsky, que foi assassinado por expor um esquema de corrupção. Mas pode aplicar-se e deve aplicar-se, e para isso nós no Parlamento Europeu trabalhamos para criar esta diretiva de sanções direcionadas contra aqueles que estão envolvidos numa cadeia hierárquica que cometem violações de direitos humanos à conta de esconder crimes de corrupção. E muitas vezes estão, como era o caso do Magnitsky, são denunciantes de crimes de corrupção que depois procuram silenciar, eliminando-os.
Eliminando-os. Isso não mexe com o seu sono? Falámos há pouco que não tem medo. Não há momentos
em
que isso...
Tenho dormido muito bem. Até tenho dormido muito bem nestes últimos dias. É o que eu lhe disse já da outra vez. Eu não sou inconsciente. Eu tenho medo como toda a gente tem medo. E não sou inconsciente aos perigos. Mas controlo e procuro defender-me, naturalmente.
E a bicicleta elétrica?
Comprei-a.
Comprou? E tem andado a pedalar?
Não tanto quanto eu quereria, porque o tempo não tem estado muito bom e tenho tido imenso que fazer. Pois Mas é. Já fui de Cascais ao Guincho e voltei.
Uau!
E descobri que de lá para cá é mais complicado porque é subir.
Bom, o que é verdade é que pedalada não lhe falta para o muito que está a fazer. E que
tem que fazer mais.
Porque, como já me disse, é irreformável.
Exatamente. E quando tiver saúde e força anímica... Sou irreformável.
E a jardinagem? E a culinária?
Eu vou fazendo aqui e ali.
A
culinária, preciso de... Enfim, vou fazendo alguma coisa
vai.
Em casa.
Mas faz para a família?
Sim.
Recebe amigos?
Sim. Sim.
O que é que poderia fazer se de repente tivesse um jantar hoje? O que é que podia lhe correr bem?
Imensas coisas, mas eu sou especialista em bacalhau espiritual.
Uau, eu adoro bacalhau.
Mas não só. Peru, meu peru é muito gabado por toda a família.
Não só no Natal.
Exatamente, sim. Mas sobretudo no Natal.
Sobretudo no Natal.
O pronatalício. E jardinagem faço o que posso sempre, sempre. Naturalmente que a primavera depois puxa por nós.
Tu gosta de mexer na terra. E pode mexer na terra agora na sua casa? Tem
terra.
Tem
para
terra.
Mexer.
Tem árvores?
Tenho.
Tem o quê?
E plantei-as. Tenho um magnífico jacarandá que tem colgado para aí, deve ter para aí uns 10 metros de altura.
Uau,
que eu plantei.
Que é uma árvore que existe muito no centro de Lisboa.
E que eu plantei há 25 anos.
Ah, e que dá umas flores lindas, não é?
Sim, só que lá na minha zona chega um bocadinho mais tarde do que Lisboa. Em Lisboa é em maio e lá é em julho. Mas tenho muitas outras árvores de fruto que eu plantei.
Obrigado. Obrigado por esta conversa.
Prazer.
E continuo assim, com as suas lutas a pedalar por aí.
Obrigada.
Obrigado.
E
E foi assim, desta forma desassombrada, com que Ana Gomes já nos habituou, que ela esteve comigo à conversa. Não sei se algum dia Ana Gomes irá mesmo avançar para uma candidatura à presidência, mas o país precisa de uma mulher com um perfil assim e com muitas destas suas causas e lutas, pelo menos no papel de candidata a Belém. Espero que tenham gostado de ouvir e obrigado. Obrigado por estarem desse lado. E se gostaram desta ou de outras conversas anteriores, espalhem corações, estrelas e comentários. A gerência agradece. E sugiram este podcast aos vossos amigos, amigas, familiares e mais que tudo. Continuem a escrever-nos para o e-mail abelezadaspequenascoisas@impresa.pt. Participem, porque este podcast é também vosso. Desta vez a edição foi do Ruben Tiago Pereira, o Rubinho cá da gente, e a música do genérico é, como sabem, uma criação original do músico Luís Vero. E pronto, é tudo por agora. Voltamos para a semana com mais um entrevistado ou entrevistada. Até lá, pratiquem a empatia e boas conversas.